O lado B das manhãs da M80.
Ora bem, hoje muito bem nos Estados Unidos, mas isto devia ser por todo o mundo. É dia de supostamente rebentar a bolha. Portanto, é o aproveitar enquanto cá andamos, que isto é vida, é curtinha demais. Malta.
Sim, rebentar a bolha é uma expressão que se ouvia muito nos jogos infantis, na brincadeira. De repente alguém gritava: rebenta a bolha!
E acabava-se.
Não sei quantos magoou-se.
O rebenta a bolha era para parar,
sim,
o jogo.
Exatamente.
Sim, ou porque alguém tinha que ir para casa.
Eu grito muito: rebenta a bolha na minha vida profissional, mas não resulta. Já está a doer, não quero mais, rebenta a bolha! E ninguém me vem buscar.
Bolhas
acho
infinitas,
indigno.
Esquece.
Acho indigno ninguém me vir buscar.
Mas eu tenho saudades, leva-me sempre a expressão rebenta a bolha, leva-me sempre à infância e tenho saudades. E de facto é uma expressão que eu já não ouço há muito tempo. Mesmo os miúdos, hoje em dia, eu não sei se eles sabem o que é rebenta a bolha.
As minhas pequenotas sabem o rebenta a bolha e têm o equivalente que é apaga, apaga, que é o volta atrás. Ok? Que
apaga.
É como se fosse apagador. Apaga, apaga, apaga. Está a explicar qualquer coisa? Diz, ou rebenta a bolha, então espera, não é isto, apaga, apaga. E depois explica outra vez.
Ok.
E tu apagas, tu obedeces.
Eu rio-me quando ela
ou
faz.
Ou ficas a pensar na outra versão.
Não, acho a coisa mais adorável do mundo quando ela faz isso. Sobretudo a Vitória, que faz muito isso. E a mais nova vai atrás a ver, a copiar a irmã. Apaga, apaga, vai. E depois explica-se todo e eu deixo que ela fique ali a dar nós no cérebro, que é para ela se obrigar a ganhar o vocabulário e a aprender a
E para não dizer tipo 30 vezes.
Esquece,
tipo.
Já perdi a tipo.
Tipo,
estás a ver? Tipo.
Oh,
entrou no carro ontem. Tipo, opa, hoje tive um jogo de guardar o forte e tínhamos que pôr bandeirinhas nos fortes e tipo. Tipo pai, fiquei na equipa da Sara Tosta e do Adilon e olha, tipo pai, ganhamos todos.
Adoro os nomes. Foram inventados.
Sara Tosta. Que é, são inscritos.
Adoro o nome.
E pronto, e é tipo. E a irmã vai pelo mesmo caminho. Tipo, estás a ver?
O meu ainda está.
7 anos de pessoa!
O meu ainda está longe do tipo, mas já apanhou um tique. Que o Jorge está a tentar tirar, mas eu disse, entrega, deixa estar. Que ele apanhou claramente de um amigo dele, que é sempre que uma coisa se estraga, corre mal, que um boneco nos desenhos animados se espeta de algum lado, ele diz sempre, morreu.
Malta.
E o que o meu filho agora está sempre a dizer por tudo e por nada é, morreu.
Mas eu sempre
com sotaque.
É pois, claro.
Tenho uma pergunta para vos fazer. Os vossos filhos usam os verbos?
Eu obrigo-os a usar.
Como assim usam os verbos?
Posso água?
Não, Elsa, eu te quero, eu vou ver.
O meu usa.
Porque olha a tua sorte.
Porque eu obrigo-os também.
Sim, sim.
E já ganhei essa guerra, mas foi o meu Vietnã.
Começo, hã?
Tal e qual.
Não percebi, desculpa, diz.
Sabes?
E eles, posso beber água?
Imagina, pai, posso o livro? Pai, posso o livro? Pai, posso. Fazia, já não faz.
Será que ele faz e eu nunca reparei? Também pode acontecer.
Deixando
em conta a maneira como o meu filho é obcecado por vocabulário, porque está sempre a escrever dicionários, talvez ele diga.
É que depois do tipo, essa é a grande.
É a batalha, a luta.
Completamente.
É uma cruz que um pai carrega e que tem que ser muito mais persistente do que eles. Repare que está a mexer comigo.
E é difícil, porque há coisa que eles são. Mas, é persistente.
Mas fica já aqui a dica: a forma de dar cabo disso é eles falam.
Não
se passa nada,
não
é que sim, não sim. Reaja. Quando eles fazem,
quando
não
chegas a casa, experimenta. A João, pede-me água.
Sim.
Vai ficar tipo.
E acho que ele vai ficar a olhar para mim com ar. Cucu!
Vai ficando a ver se ele utiliza o tempo. Pai, posso cinto? Pai, posso.
Não, mas eu acho mesmo. Eu acho que eu já teria reparado. Eu acho que ele não diz.
Posso água é um clássico.
Posso
é um
água,
clássico e enerva-me tanto. E ainda por cima, eu tenho a certeza que o mais velho é que é o grande culpado.
Os tiques escola... da adolescência são mais marcantes, por isso é
sim,
normal.
Sim, mas
depois...
na escola, no geral, acho que não é só uma questão de adolescência. Os miúdos mais novos também já estão com esses tiques.
Então,
quando vêm com expressões em português do Brasil que ouvem em. Às vezes nem sequer usamos no nosso vocabulário. Preocupa-me um bocadinho, porque depois em português eu tenho receio que eles escrevam com erros por causa disso.
Epá, claro, nós falávamos fonética. Muito mal, nós achamos que não, mas nós, aos claro. Olhos dos nossos pais, nós falávamos muito mal. Nós íamos telenovelas brasileiras e também tínhamos expressões, usávamos muito calão. Foi na altura que começa a entrar calão que vem, pronto, termos tido muitos retornados, que vem de pessoas
sim, claro.
Da África.
O bué,
isso tudo, ou seja,
sim,
nós
claro
na altura
sim.
também deixámos os nossos pais bastante com o pelo eriçado.
Claro que sim, só que eu acho que agora, antes era mais das novelas. E talvez do convívio. Mas agora é mais do que isso. Agora eu acho que eles até estão um bocadinho mais expostos. E,
um
e às vezes.
Hiper expostos, basta ligar qualquer YouTube ou qualquer telefone, invadidos pela internet no telefone, com tudo o que vem de bom e de mau de fora. Tem um mundo no bolso, pá, os miúdos com o telefone. Pá.
Eu no outro dia fiquei chocada porque eu vi um dos meus filhos a dizer vai viado. E eu, não, não.
Mas
não
eu
é
se calhar acha
que.
Eu
estou a ensinar aos meus filhos.
Ele se calhar acha que é o Bambi, ele sabe o que é viado. Nesse contexto.
Eu já lhe expliquei.
Okay.
Só que eles tanto ouvem.
O mais velho ou o mais novo?
Os dois. que às tantas aquilo sai-lhes. E preocupa-me porque eles, por mais que eu explique, eles esquecem-se.
Já é um tique.
Que é ofensivo, que não é uma palavra sem força nenhuma. É muito pelo contrário, é horrível. E eu estou sempre chocada quando ouço estas coisas, porque não é a educação que eu lhes estou a dar.
Claro.
Não é? Cabe-me a mim, obviamente, enquanto mãe, estar sempre a corrigir, mas...
Sim, mas às vezes há coisas que são... Pronto, os amigos são os amigos, às vezes há coisas que
sim.
são mais...
E outra, tipo, imagina, que quem não salta é gay. Não! Ah, não podem dizer estas coisas. Os outros miúdos dizem, mas vocês não podem dizer estas coisas porque não é bonito, é só ofensivo e é uma ofensa gratuita e não se pode usar ainda por cima a palavra gay como se fosse um insulto, não se pode. E então tento sempre batalhar nesta tecla para ver se... Pá, para ver se eles não dizem isso. Mas há coisas que nós não conseguimos sim, controlar, claro. Não é? Na educação dos miúdos. É muito complicado.
Sim. E acho que vocês das duas estão de acordo comigo. Nós em casa que temos a função, obviamente, de os educar, de lhes dar a estrutura. A escola é apenas o complementozinho daquilo que nós temos que fazer. E é normal
a serem influenciados pelos amigos. Porque isso claro. É normal nas gerações... Todas.
E o complicado é que nem todos os pais, se calhar, têm o tempo, a disponibilidade, a paciência para lhes dar a estrutura e educação que eles precisam ter em casa. E às vezes nem sequer têm esse contexto familiar, o que é muito triste. Felizmente, nós os três vivemos numa bolha de amor e isto parece um clichê, mas vivemos numa bolha de amor e educação e trazemos isso de casa e damos isso aos nossos miúdos. Mas nós sabemos que nem todos os miúdos têm essa sorte, pai.
Mas tem muito a ver com o peso da palavra. Se tu disseres uma coisa e um amigo disser exatamente a mesma coisa, tu o disseste e ele não quis saber. O amigo disse, ok, então está bem, então vou fazer. Percebes? Porque tem a ver com o grau de influência. Nós, a partir de uma altura, deixamos de ser importantes.
Sim, sabes que, mas faz parte, eles precisam de arranjar o seu gangue de amigos e às vezes os gangues de amigos têm estas coisas.
Claro que sim. É
e mais uma vez, nós, eu sei que agora é um bocado mais em esteroides porque há muito mais input, mas nós não fomos assim tão diferentes.
Epá, mas Susana, é muito difícil.
Epá, eu dizia e fazia coisas que agora olhando para trás penso que estupidez.
Mas também havia coisas que nós fazíamos e que ninguém nos dizia, isto é errado, porque não havia essa percepção.
Eu também tinha coisa que havia coisas que eu não fazia e não dizia à frente dos meus pais.
Eu agora olhando para trás e contra mim falo, era um puto estúpido e na altura, mas também não tinha a informação que tenho hoje em dia. Eu lembro-me e olhando para trás que nós tínhamos um colega, pá, que era o Valdemar, gostava muito de cor roxa. Quando chegava aos balneários, ali na casa dos sétimo ano, oitavo ano, chegávamos aos balneários, o Valdemar era sempre gozado porque era diferente. Eu não percebia na altura o porquê, achava que era porque era roxo e porque era Valdemar e porque era muito delicado. Era gozado até à quinta casa. E eu agora, olhando para trás, percebi, ok, já percebi o que era diferente, entre aspas, que o Valdemar tinha. Tinha uma outra opção sexual, ou de género, ou chama-lhe o que quiseres. Era só diferente por causa disso, só que na altura lá está. Olha, por mais informados e que os meus pais fossem, mas também se calhar nunca falaram disso connosco, comigo e com o meu irmão, ensinaram-nos de uma outra forma, ou nós talvez nem tivéssemos a capacidade para aprender. Na escola não havia claramente essa educação sexual. Entre nós, a gente sabia lá o que era estar a gozar. Era gozar com o Valdemar como quem gozava com a Cláudia porque era alta, porque era a girafa. Nós não tínhamos essa informação que temos hoje em dia.
Eu tive um colega desses no nono ano.
Era muito, muito complicado.
Que não era com roxo, era com cor laranja. Ele andava sempre vestido de cor laranja. Que foi até ele desistir da escola.
Bolas.
Eu não sei sequer o que é feito dele. Eu não sei, porque nós estávamos no nono ano e na altura a escolaridade obrigatória estou no ano. Ele não era mau aluno, mas eu nem sequer sei se ele continua a estudar, porque aquilo, agora olhando para trás, aquilo para ele era de tal maneira agressivo que eu nunca mais soube nada dele. Ele desapareceu da escola, mas ele desapareceu também um bocado do radar.
Eu também fui nessa altura, nono ano, era o Francisco. Ele também tinha assim um ar mais delicado, era o diferente.
Vocês já viram?
E havia muita gente que gozava com ele, como também gozavam comigo. Eu andava sempre com ele, eu andava com as pessoas gozadas. Porque pronto, éramos ali um pequeno grupo,
sim.
Era o grupo das pessoas que eram gozadas. Mas nunca fui em defesa do Francisco. Porque também não percebia.
Pois, nós não percebíamos o que era o diferente. Ou não percebíamos, se calhar, olha, também não estávamos tão afinadinhos do que é o certo e o que é o errado.
E eu acho que nós achávamos, eu pelo menos achava que era, não te juntares aos que estão a gozar, é bom que chegue.
Sim.
E às vezes... Dependendo das circunstâncias, tens que fazer um bocadinho mais do que só não gozar.
Claro que sim. Eu acho que era mesmo aquela coisa de querer passar despercebida para não gozarem ainda mais comigo.
Então, sim, eu também não.
Também por isso não entrava mesmo,
também não
em
ia lá.
Nós também viemos de uma geração, parece-me, que os nossos pais fizeram o melhor que conseguiram com a informação que tinham na altura.
Sim,
hoje
claro
em dia,
sim.
Nós felizmente temos muito mais ferramentas para, eu acho, para conseguir educar os nossos filhos de uma forma muito mais abrangente e dando-lhes muito mais mundo e de uma forma muito mais informada, não é? Se calhar ainda hoje, esta manhã, falávamos sobre pensinhos e abas e homens a falar disto. O que seria há 40 anos, sim, homens a falar disto? Era uma coisa.
Porque nós fomos habituados, é? Que era uma vergonha, sim, ter a menstruação. Sim, sim. Eu lembro-me da, exatamente, minha mãe, contei-te aqui esta manhã, que a minha mãe pintava, disfarçava, sim, as olheiras
o sobrolho,
para não perceberem, pois, que ela estava com o período. Sim, era... Porque era muito mal visto. Era, sim, uma coisa, era vergonha. Sim, sim. E não, e eu também andei com uma camisola presa à cintura, mesmo porque tinha medo de me sujar, e notar-se.
Sim, era uma... todas.
Lá está, tínhamos vergonha de falar desse assunto. Eu acho que cada vez mais temos que normalizar estas coisas, sim, sim, até mesmo para os, epá, nossos filhos, sejam homens ou mulheres.
É muito, sim, um pau de dois bicos. Da mesma forma que é maravilhoso termos o mundo no bolso, num telefone, onde quer que seja, porque temos acesso a toda a informação, também vem aquilo que a informação por vezes pode trazer de mão. Que é...
temos uma responsabilidade ainda maior.
Em que dantes os problemas acabavam na escola e agora os problemas continuam em casa, no
às
bolso.
Vezes até pior.
É verdade.
E isso, pá, não sei como é que vou lidar, mas pá, é
olha,
com humor
filho,
explicar
é um
o que é
dia
verdade.
De cada vez.
Olha, e este está feito.
O lado B das manhãs da M80.